partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado estadual Júnior Nascimento. E de início, deputado, eu queria começar falando com o senhor sobre os 50 anos da Codevasf. Inclusive, tem uma sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia com a presença do presidente nacional da Codevasf, Marcelo Moreira. Aí eu queria que o senhor falasse sobre essa sessão especial que ocorreu, mas também sobre a atualização de uma série de projetos desenvolvidos pela Codevasf no estado da Bahia, que o senhor teve acesso a essas informações junto com o presidente. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Saudação a todos os amigos aqui que nos acompanham. No final, farei questão de citar. Agradecer a todos os ouvintes, falando da alegria que sempre é estar retornando ao nosso município, em especial na Rádio 98 Notícias, para poder discorrer, prestar conta do nosso mandato. Ontem foi uma sessão especial proposta por mim e pelo deputado estadual Manuel Rocha, em alusão ao evento comemorativo de 50 anos, meio século, na verdade, da empresa Codevasf, uma empresa pública que tanto tem desempenhado papel de importância no nosso país, que iniciou na sua origem nos municípios que margeavam o Rio São Francisco e se expandindo por outros estados. Aqui na Bahia, por exemplo, apenas 38 municípios eram atendidos pela Codevasf, hoje já são 210 municípios. Nós temos duas superintendências, a sexta, que é em Juazeiro, a segunda, que é em Bom Jesus da Lapa. Então, uma forma que nós encontramos de estar retribuindo uma singela homenagem de forma simbólica por todo o serviço prestado pela empresa foi a realização dessa sessão especial no dia de ontem. Uma empresa que hoje elenca um dos maiores projetos do sertão, que é o Canal do Sertão. Eu tive a oportunidade de estar participando de uns 3 eventos, de etapas de autorização da licitação, de autorização do projeto e de início de execução. Inclusive, uma das partes desse projeto foi uma conquista do nosso grupo, através do deputado federal Elmar Nascimento, solicitação do prefeito do vereador André, que é a região de Salitre, seu pai Edgar, que é a adutora, que vamos puxar a água do Rio São Francisco para o Curral Velho. Era um sonho, uma comunidade na Caatinga, que sempre necessitava de investimentos hídricos, e hoje a adutora já tem 5 quilômetros já executados de tubulação, já vai ser iniciada uma caixa elevatória também no Curral Velho. Então, a obra está a todo vapor. Hoje eu ligava para o superintendente, já agora pela manhã, buscando essa informação de como estava a questão do andamento dessa obra que está puxando a água do Rio São Francisco, e eles me informavam que já tem 5 quilômetros de tubos já assentados nesse percurso. Também perguntei a respeito do frigorífico, que é outro grande presente que nosso grupo político tem trazido aqui, com a reivindicação do prefeito Elmo e o deputado Elmar, como sempre, soube até que estão tentando debate, mas adiante a gente fala aí. Eu não tinha coragem de chamar para debater os investimentos do nosso grupo político com o grupo adversário. E a gente tem investimento em diversos segmentos, mas nós teremos tempo no decorrer da entrevista para falar. Mas também em relação ao frigorífico, já foi licitado, essa boa notícia. Está sendo feita apenas a adequação após a solicitação da DAB. A DAB pediu algumas adequações, então já está sendo feito para em breve a gente dar a ordem de serviço para o frigorífico no município de Campo Formoso. Então, foi uma forma justa que nós encontramos de homenagear a empresa Codevasf.
Bom, antes da gente falar de assunto aqui que é relacionado ao município e também à região, eu queria só que o senhor falasse em relação à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a atuação da oposição na Assembleia, e aí aproveitando também falar sobre a votação e alguns empréstimos que têm sido solicitados pelo governo do Estado.
Você tocou em temas importantes, mas antes mesmo de responder, vou deixar os repórteres à vontade. Podem me perguntar, porque a entrevista eu costumo responder o que os repórteres perguntam. Eu não vou estar passando a entrevista falando apenas respondendo duas perguntas apenas, falando de coisas do passado, que eu não sou papagaio para estar repetindo. Mas vamos dar continuidade a essa nossa entrevista, falando em relação à Assembleia Legislativa. Olha, Marcado, a gente procura, assim tem sido minha vida pública, sempre está trabalhando em busca do melhor para a minha terra. Agora, nesse outro, como eu represento hoje o Estado, a gente tem buscado também estar através da nossa interferência de articulação política está levando investimento. Hoje ainda são 13 horas e poucos minutos, eu já passei hoje em Capim Grosso, já passei em Caldeirão Grande, olhando o asfalto que está sendo executado, já estive em Saúde entregando trator, agora estou aqui, à tarde estaremos em Puxadeira entregando uma praça, finalizando a noite com um evento em Filadélfia. Amanhã estarei na região de Itabuna. Então tem sido assim essa loucura, mas uma loucura positiva, porque preguiça é algo que não existe no meu dicionário, no meu vocabulário. Então na Assembleia Legislativa, a despeito de ser oposição, eu sempre disse que tenho buscado fazer uma oposição coerente, uma oposição de proposições, de buscar, ao momento que nós criticamos algo, mas a gente também buscar soluções. E você tocou num ponto importante, a questão de empréstimos. Recentemente eu votei favorável um projeto do governador que solicitava um empréstimo de 400 milhões para ser investido na segurança pública do Estado. É de conhecimento de toda a população que o Estado hoje, um dos caras do governador, já vinha desde a gestão de Rui Costa, é a segurança pública. A criminalidade operando, os bairros, tem 15 dias, tocaram fogo no ônibus em frente ao shopping Guatemi. Então, a marginalidade, a criminalidade tomando conta. E quando esse projeto chegou de empréstimo para que fosse investido 400 milhões na segurança pública, eu contrariei, inclusive, a minha bancada e votei favorável. Porque eu não faço aquela política de quanto pior, melhor. Eu vi até, eu pouco escuto às vezes a entrevista de vereador de oposição, de liderança da oposição, mas eu ouvi o presidente da Câmara daqui falar que os empréstimos que o município, que o prefeito tinha, que não diria empréstimo, mas antecipação de receita, vai afundar o município. Primeiro, só toma empréstimo quem tem crédito. O prefeito hoje, a prefeitura de Campo Formoso, tem crédito, está limpa, está em dias e conseguiu contrair esses recursos que estão sendo investidos e que, diga-se de passagem, dos valores que foram tomados de empréstimo, 5 milhões já foram pagos pelo próprio município. E aí eu pergunto ao presidente, ele só pensou isso agora porque esses dois projetos aprovados, ele votou favorável. Aí agora, que não faz mais parte da base política, o empréstimo já não presta. Esse é o tipo de política que o povo de Campo Formoso não aceita mais. Então, a questão do empréstimo, todos os projetos que chegar do governador, inclusive essa semana, dois projetos, um de gratuidade para emissão de identidade, de carteira de identidade, para pessoas que recebem os investimentos sociais, tanto a nível federal, estadual e municipal, e outro projeto que renovou por mais 10 anos a cota de 30% para negros em concursos públicos do Estado, foram aprovados graças ao coro dado pela bancada de oposição. Houve um acordo das lideranças, a gente estava na sessão na terça e na quarta, e demos o coro suficiente para que fossem aprovadas essas matérias. Outra situação que eu digo é que a gente precisa ter muito mais responsabilidade. Eu exemplifico o Estado, mas trago para o município de Campo Formoso também. Eu vi que redes sociais hoje mostram muitas coisas. Eu vi que teve um vereador da oposição, se não me engano é líder da oposição hoje, veio usar o precioso tempo da tribuna. Eu chamo precioso porque fui vereador em 4 mandatos e quando eu subia aquela tribuna eu levava verdades, eu mostrava, eu provava. Eu não fazia política só oposição por ser oposição. E aí o cara veio me falar que tinha um sapo no meio de uma merenda, algo que me disseram que tinha um sapo. Eu até recomendo esse vereador que utilize o seu tempo para visitar as ações que estão sendo feitas na sua região de Ituiutiba. Eu até vinha no carro ali, vinha notando o tanto, mãe, está aqui o vereador Magnaldo, está aqui também Gilmar, negro, que conhece a região, o vereador Murilo, Ismael, o tanto de investimento que estão sendo feitos por esse grupo político na região de Ituiutiba. Eu vinha observando e vou pegar uma rota para lembrar o vereador. Acredito que ele esteja me ouvindo, se não tiver ele vai ouvir, se não quiser ouvir também é problema dele, mas que leve a política de forma séria. Porque se a gente saiu aqui, saiu do município de Campo Formoso, passando do sucesso, e que chegamos em Canavieiras, levamos pavimentação asfalto, em Candeias, calçamento. Vamos mais adiante, chegamos em Vanvana, totalmente asfaltada. Mais adiante, Brejo do Tamanduá está recebendo praça, vai receber pavimentação de intertravado. No Gavião, uma pavimentação que liga da pista até a igreja, que era uma reivindicação antiga daqueles moradores, principalmente que vão para as missas constantemente, eles sabem do que eu estou falando. Chega em Tuiutiba, está se transformando numa verdadeira cidade. Praticamente toda asfaltada, e as ruas que estão faltando pavimentação estão lá em andamento, às vezes atraso devido ao mau tempo, mas sendo calçado todas as ruas de Tuiutiba. Entregamos um CRAS praticamente novo, reformamos escolas, reformamos posto de saúde, entregamos ambulância nova, está lá na Praça do Comércio, uma praça sendo feita de forma construída, uma praça com uma planta moderna, bonita e moderna. Aí a gente vai adiante, tem praça chegando no garimpo de Socotó, distribuímos cisternas em garimpo, em gangorra, em recanto, em vase, sítio do meio. Recebeu um sistema de água e recebeu praça, sítio do meio, Oliveira recebeu praça, Mucambo recebeu praça, Riacho dos Pauzinhos recebeu praça, Vila dos Pauzinhos, Boa Vista dos Pauzinhos, Saquinho dos Pauzinhos, todos eles receberam praça. Olha só o tempo que o vereador deveria, ao invés de estar falando de sapo. Sistema de água de Riacho sendo feito, subiu para aqui, Curral da Ponte, praça em andamento, posto de saúde reformado, Baixio toda asfaltada, a Curral da Ponte também recebeu asfalto, Puxadeira recebeu asfalto, Puxadeira recebeu uma quadra, vamos pavimentar as duas ruas que faltam naquela comunidade. Puxadeira hoje receberá uma praça, será inaugurada, Curral da Ponte também com uma praça nova, Baixio todo asfaltado, o campo foi através de nosso intermédio, está sendo construída uma praça, foi ampliada a escola, foi reformada e ampliada a unidade de saúde, levando especialidades médicas que nunca existiam, em Pouso Alegre levamos médicos, distribuímos cisternas onde não existia, não sei quantas, dezenas de aguadas sendo feitas na região da Abóbora, Pitiá, Angico, e aí sistemas de águas perfurados, implantados naquela comunidade, entre outras ações. Eu me recordo que recentemente também falou mal da entrega de notebooks. Olha só para isso, a que ponto chega. Na gestão passada, eu me recordo que eu fiz uma denúncia no Ministério Público, as fardas dos alunos eram vendidas. Hoje é dada. O município, o prefeito, com sua sensibilidade, junto com a Secretaria de Educação, as fardas estão sendo doadas para os nossos alunos. Kits escolares foram doados no ano passado com mochila, com estojo. E agora notebooks. Isso representa dignidade, isso representa oportunizar que os nossos alunos tenham possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado, uma pesquisa mais aprofundada. Aí você criticar isso, talvez porque tenha condição de comprar um notebook e dar aos seus filhos. Mas pense no pobre. Não adianta subir para a tribuna e dizer que eu gosto de valorizar o pobre. É igual sempre diziam que amava a região de Laje dos Negros. Não adianta somente amar, você tem que fazer por onde. Hoje Laje dos Negros, totalmente diferente de Laje dos Negros 3 anos atrás. Nós temos 3 secretários oriundos de Laje dos Negros, a Secretaria de Igualdade Racial. Então, assim, eu chamo a atenção, fiz questão de abordar esse tema, trazendo a nível estadual para o nível municipal, para que as pessoas tenham essa não utilize de má fé, não utilize de uma política suja, para querer denigrir mais do gestor. E eu não me incomodo se terça-feira ele for me rebater, ou quarta, ou um dia que for, porque quanto mais eles batem na gente, a gente cresce. A gente quer fazer uma política limpa, de proposição, apresentando o que nós estamos atuando, o que nós pretendemos fazer pelo povo de Campo Formoso. Então, é inadmissível, e aí... Mas quem repudia isso? Não sou eu, não. Quem repudia isso é a população.
Bom, 1h23, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento Marconi Nunes.
Deputado, boa tarde. Na última entrevista o senhor falou de um recurso que seria destinado a Campo Formoso na área de esporte. Já está definido que será mesmo para melhorias no estádio José Telésforo?
Olha, o recurso foi cadastrado já, se eu não me engano, no dia de ontem. Só para deixar algo mais claro, eu só vou passar aqui o número do protocolo. Já está cadastrado no código do programa. Um recurso de um valor de R$ 300 mil. O prefeito é um pode aplicar esse recurso em diversos segmentos esportivos. Eu acredito, até pelo projeto que ele tem junto com o deputado federal Amado, de colocar Campo Formoso, como tem colocado em diversos segmentos, em outro patamar, mas também no futebol. E eu acredito, como a gente já tem um belo estádio, o gramado é bom, a arquibancada é boa, mas falta o vestiário. Então eu acredito que a gente esteja destinando esse recurso para a construção de um moderno, bonito e moderno vestiário, porque a gente tem um propósito para o município de Campo Formoso no ano que vem no futebol. Futebol esse que a população sabe dos investimentos que têm sido feitos, a população sabe da Copa Rural, a Copa da Região de Tuiutiba, a Copa de Poços, a Copa do Cisal, que é realizada lá em Tiquara, a Copa da Paz em Lages dos Deuses, sempre recebendo investimentos da Prefeitura, o Esporte Campo Formoso, o basquetebol, que recentemente fomos campeão em Ponto Novo. O basquete de Campo Formoso foi campeão, muita gente não sabe, mas tem sido investido. Então, assim, esse recurso já está praticamente disponível, foi feito o cadastro, e acredito que em breves dias, com recurso em conta, o prefeito possa tomar o direcionamento necessário. E com zelo, a gente não se preocupa, porque se é algo que o prefeito Elmo tem, é responsabilidade, é compromisso, e sabe investir muito bem os recursos públicos do município de Campo Formoso.
Marconi.
Saiu uma matéria essa semana que algumas legendas tiveram crescimento, outras diminuíram. E União Brasil, alguns prefeitos migraram para outros partidos. Como é que o senhor vê o cenário do União Brasil nessas eleições de 2024, principalmente nas cidades em que o senhor tem representatividade?
Olha, a questão de mudança partidária, ela é muito relativa. Eu vou dar um exemplo. Tem municípios que se adaptaram por demais com o número da sigla partidária. Filadélfia, hoje eu vou lançar a pré-candidatura do nosso pré-candidato André. Ele é da nossa base política, mas preferiu, ao invés de União Brasil, ir pelo PRD, que é partido também da nossa base, por causa do número 25, que já historicamente é votado. Umburanas, da mesma forma, Roberto Bruno, que era do Democratas, o seu candidato, doutor George, vai pelo PRD também por a questão do 25. Então a gente vê com bastante naturalidade, até porque também de outros municípios ou de outras siglas partidárias migraram também para a União Brasil. Inclusive, a gente tem a perspectiva de União Brasil fazer muitos prefeitos de capitais também. Então é um partido que tem crescido muito, partido que vai estar recebendo adesões de senadores, se eu não me engano, de 3 estados. Então, assim, vejo com bastante naturalidade essa questão de partido político, de concentração de prefeito em um único partido político.
Bom, o senhor tem muita ligação com o deputado Elmar Nascimento, e na capital, as principais emissoras de TVs, de rádio, vêm ventilando e divulgando o nome como pré-candidato a presidência da Câmara Federal, mas também, por outro lado, que tem um flerte aí para desembarcar ou no PP ou na base governista, mesmo sendo deputado federal aqui na Bahia. Na capital, de qual forma tem repercutido isso? E a gente vem acompanhando constantemente essas ventilações.
Eu vejo muito como um campo das especulações. O deputado Elmar, hoje, além de ser um deputado da União Brasil, ele é o líder. Consecutivamente, 3 vezes seguidas, o líder do partido. Então, o União Brasil hoje tem 58 deputados federais. Não tem um porquê do deputado Elmar, nesse momento, estar migrando de partido. Ele está, é conhecimento, acho que, de toda a população brasileira. Ou agora mesmo, ele está no Maranhão, participando de um encontro lá. Semana passada, recebeu o apoio do PSB, que é o partido do vice-presidente, através do intermédio de um nordestino também, prefeito de Recife, João Campos, filho do saudoso Eduardo Campos, também do prefeito Caruaru, recebeu apoio do União Brasil, consequentemente o PDT também está migrando para o apoio nessa pré-candidatura de Elmar à sucessão do presidente Arthur Lira. Mas isso é algo para a gente discutir mais adiante. Você sabe que Brasília, você dorme de um jeito, acorda de outro. Então, Mas o deputado está bem articulado e o propósito dele nesse momento é de estar trabalhando e levando recursos para os seus municípios. A prova, não sei se vocês acompanharam, que recentemente uma empresa, não sei se tentando desgastar o deputado, mas fez foi ajudar, dizendo que o deputado está sendo criticado por estar enviando recursos demais para o município de Campo Formoso, Maior. Onde é que você já ouviu falar isso? Que o cara ser criticado porque está trazendo muito benefício. Pergunta o povo que vai receber agora o esgotamento sanitário, tirando o esgoto de suas portas, se está achando ruim esse investimento. Pergunta os pais dos alunos que vão iniciar agora o campus do IFBA. Inclusive, o IFBA, além da conquista do prédio, o deputado Elmar colocou de emenda sua 10 milhões esse ano. É muito simples qualquer político dizer que traz investimento para a educação. Pergunto quanto foi que colocou das emendas próprias para poder investir na educação. O deputado Elmar colocou 10 milhões para o Instituto Federal da Bahia, para o funcionamento, entre outras ações. Então, o hospital municipal está aí a todo vapor, acho que o secretário já teve até ontem sanando algumas dúvidas, porque é aquilo que eu falei no início da entrevista. Não adianta tentar enganar a população com falácias, pregando discursos de ódio, discursos raivosos, discursos de desespero, esse é o teor, porque eu digo o seguinte, eu conversava ontem com o deputado federal Elmar Nascimento, eu dizia o porquê de tamanho desespero e ignorância e raivas em alguns pronunciamentos. Aí eu disse, Elmar, é simples. Do mesmo jeito que a gente faz pesquisa e que a gente vê que o interesse da população é na manutenção do prefeito Elmar, os adversários devem fazer também. E eles sabem a pontuação que eles têm. Então, assim, a gente quer fazer, propor, essa é a intenção do nosso grupo político, quando chegar o momento certo, no período eleitoral, de fazer uma política propositiva. Vamos sentar, vamos discutir qual é a minha intenção em fazer isso, do meu plano de governo de 4 anos atrás. Eu já consigo executar quantos por cento? O que é que eu ainda pretendo executar? Eu acho que essa deve ser a política. Porque se você for querer fazer uma política baixa, vamos comparar isso com aquilo. Primeiro, o prefeito Elmo nem se compara com a pré-candidata adversária. Eu acredito que deve conhecer mais a Europa do que Poços. Já deve ter ido mais na Europa do que em Poços. Então, assim, no momento certo, vamos debater a boa política, sem fazer essa política suja. Eu vejo algumas montagens, algo aquilo. Isso é algo ruim, sabe por quê? Porque por detrás do político, por detrás do candidato, existe a família que acaba sentindo, tomando as dores. Então, que sejamos inteligentes, que a gente respeite, acima de tudo, a população de Campo Formoso e não traga para o campo político de Campo Formoso essa política abaixo. Porque o que a gente tem levado para o povo de Campo Formoso é uma política de qualidade, política de investimento, política educacional jamais vista, política de saúde sendo reconhecida de forma estadual. Então, vamos, no momento certo, discutir a boa política. Né?
Deputado, o senhor é deputado estadual, constitui-se uma liderança também dentro do município e no entorno do município, no território, em outros municípios do estado da Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o cenário que estão se desenhando aí de pré-candidatura, já com definição de nomes em muitos municípios. Como é que o senhor tem avaliado isso?
Realmente, acho que a política acabou até antecipando um pouco esse ano, com esses lançamentos de pré-candidaturas e tal. Mas eu acredito que os nomes já estão sendo postos, aí a população hoje já tem conhecimento em todos os municípios quem serão os candidatos. Tem grupo que tem mais dificuldade para encontrar candidato, mas no final acaba encontrando candidato para botar para concorrer. Outros já são candidatos, são prefeitos que vão para a reeleição, outros são sucessões, mas a política já está se desenhando. Aqui mesmo que é um famoso, pelo que me consta, o nosso adversário é a esposa do deputado Adolfo, Eurico, se não me engano é o vice. Até Eurico é uma pessoa que, a despeito de ser político, adversário, mas eu tenho uma boa consideração a ele e toda a sua família. Discordo até de um trecho que ele falou na entrevista dele. Eu estava passando e ouvia no carro ele dizendo que um dos motivos de ter rompido com a gente era por questão de que a gente tinha projeto familiar. Ele foi para um grupo que, só se eu tiver enganado, mas que a eleição de 2012 foi um irmão candidato, 2016 a irmã, 2020 a irmã, e agora 2024 a esposa. Se isso não for projeto familiar, mas na política a pessoa toma as decisões que achar necessário. Compete a gente ter o respeito. Mas vejo com muita naturalidade, eu acredito é necessário que se faça como a gente faz. Eu, deputado Elmar, a gente confia no nosso candidato Elmo, nosso pré-candidato Elmo, para ir para o debate, para ir discorrer as ações, para tete a tete. Então é importante que no momento certo, não adianta que as coisas que eu conquistar, que o deputado Elmar conquistar, eu estar querendo falar só no nosso nome. Tem que dar o mérito a quem conseguiu realmente, o prefeito Elmo, que tem feito um excelente trabalho. No lado adversário, terão essa dificuldade, falo isso política à parte, mas a candidata terá essa dificuldade, porque vai ter que viver na sombra do que o esposo conquistou. Ela não tem o que oferecer de trabalho no município de Campo Formoso. Mas aí é algo que compete à população avaliar no momento certo, entender. Pelo que eu tenho acompanhado através de pesquisa, eu já falei isso várias vezes, desde março do ano passado, a gente realiza 3 pesquisas de consumo interno. Eu faço um, o prefeito Elmo outro, o deputado Elmar outra. E de lá para cá, algo que já vinha bom tem melhorado a cada tempo. Mas alguns acreditam em pesquisa, outros não acreditam. Eu prefiro fazer a política de forma profissional, não para me enganar. Faço a pesquisa, o que estiver bem a gente continuar, o que estiver indo, que a população entender que não é necessário, a gente modificar. Por isso que a gente, além da política da pesquisa quantitativa, a gente faz também a pesquisa qualitativa, para ver os pontos bons e os ruins. O que não se pode, que não é permitido, aí a população repudia, e eu não aceito, é político chegar, como eu soube que chegou aqui ontem um político do grupo adversário, dizer, a exemplo de postos, que tudo que tem postos foi feito pelo grupo deles, que aqui a gente só fez 2 ruas. É isso que dá. Passar muito tempo sem andar no município, só aparecer perto da eleição, para querer falar coisa que não sabe. Município de Posse, aí eu falo com propriedade, porque eu andei nas ruas lá, são mais de 50 ruas pavimentadas, entre paralelepípedo, entre asfalto, são 5 quilômetros de asfalto nas vias públicas. A pessoa dizer que é um absurdo gastar o asfalto em diversas localidades. Vai perguntar o morador, vai perguntar o idoso, vai perguntar o cadeirante, a pessoa com deficiência, se é bom ou é ruim andar no asfalto. Pergunta às pessoas que estão lá, em 25 localidades que foram, da zona rural, que foram contemplados. Asfalto, a exemplo de postos, que muitos prometeram, inclusive ele, e hoje está sendo feito através do nosso grupo político. Postos que nós reformamos a escola, postos que nós reformamos a unidade de saúde, que nós construímos uma quadra, uma praça, multi-eventos, para poder trazer eventos de qualidade, que eu me recordo na gestão passada do grupo adversário, nem evento tinha, barraqueiro não queria nem levar um freezer, porque sabia que era prejuízo, hoje são eventos de qualidade, postos que têm recebido mais de 10 especialidades, postos que nós entregamos ambulância, postos que está sendo construído, não sei se já iniciou, mas vai ser iniciado agora no ginásio de esportes, construído também naquela localidade, e de postos eu estendo também aqui a Mulungu, a Tombão, que também estarão recebendo pavimentação. Então, assim, você abrir a boca. Quando você não sabe de algo, é melhor você ficar calado. Talvez o silêncio seria uma bela poesia para determinados políticos. Porque vir aqui falar algo que não tem conhecimento é passar vergonha, porque o povo que está na zona rural, o povo que está aqui na sede também, nas suas casas, sabe a importância. Olha para essa mini rodoviária, que assim a gente pode falar, a estação do interior, que foi construída aqui no mercado, a qualidade que é, principalmente para quem vem da zona rural, que sai cedo e chega aqui, às vezes não tem para onde ir, tem chuva, tem frio, e hoje está sendo amparado por a gestão cuida das pessoas, a gestão que cuida de gente. É por isso, não é à toa, que a gente está com o nosso pré-candidato aí, sorrindo, flutuando, porque as pessoas reconhecem. Nesse final de semana, Macário, hoje é sexta, nós estaremos em Puxadeira, mas daqui até domingo serão 8 praças inauguradas no município de Campo Formoso. 8! A Praça Castro Alves, com a coisa mais linda, a Praça de Capital, a Praça 11, que é hoje o Complexo Esportivo Adolfo Félix, também, hoje vocês só vê nas maiores centros, a Praça ali da Ivete, no bairro Maria Joana, Santa Luzia ali, também está todo vapor. A fama que a antiga gestora tinha, que fazia algumas praças. Então, até isso que tinha, a gente não tem mais. Porque se tem algo de bom que tem sido feito no município, porque a Formosa tem sido através do nosso grupo, do prefeito Elmo, junto com o nosso deputado federal Amaro Nascimento e a nossa parceria junto também.
Bom, deputado, nós agradecemos pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço você, Macário, agradeço ao Marconde, agradeço a Zito Vera, a Adilene também pela oportunidade concedida. É sempre bom, eu digo que a entrevista, além de ser da gente poder explanar certas situações, desmentir algumas inverdades, mas também a gente presta conta do nosso mandato. Eu agradeço a atuação exemplar dos nossos vereadores, faço questão até de citar os nomes, o vereador Murilo está aqui com a gente, vereador Edmundo, vereador André Custódio, vereador Refrão Maranhão, Marilândia Alecrim, vereador Magnaldo, vereador Márcio Muniz, aos nossos suplentes, aos nossos pré-candidatos que estão aí já fazendo um trabalho e levando as suas mensagens e do nosso grupo político por diversas áreas do nosso município. Agradecer também ao vice-prefeito Jaci Muniz, aos nossos secretários, agradecendo também ao ex-prefeito e que hoje nos aconselha muito na administração, doutor José Santana. Agradecer ao prefeito Elmo, que tem revolucionado o município de Campo Formoso. E aí, meu irmão, só cego que não vê, com todo respeito às pessoas que têm deficiência visual, mas qualquer pessoa hoje pode ver a transformação que vive o município de Campo Formoso em todos os segmentos. Eu passava a semana passada à noite chegando próximo à Igreja Matriz, está o posto Maninho Ferreiro, que parece uma UPA, o posto Maninho Ferreiro, com horário de atendimento estendido. As pessoas que trabalham durante o dia estão tendo a oportunidade de ter atendimento médico, onde já foi que nós sonhamos com essas ações do município de Campo Formoso, onde foi que as pessoas da zona rural sonharam que o laboratório, eles não precisavam vir mais aqui, que o laboratório é que ia até a zona rural. Então são ações, Macário, se a gente for botar na ponta do lápis, na caneta, e quem diria os servidores? Os servidores nunca foram tão bem tratados como tem sido por essa gestão, com pagamento de piso, pagamento de salários, Instituto de Previdência pago rigorosamente em dias. Então é por isso que a gente tem a maior tranquilidade de, no momento certo, bater na porta das pessoas, conversar, levar o nosso projeto e dizer que o povo de Campo Formoso merece o que está recebendo, um trabalho de excelência para ter continuidade por mais 8 anos. Meu muito obrigado a todos, mas para finalizar, já esquecendo de agradecer o maior líder do nosso partido, aquele que tem campeão de emendas no estado da Bahia, o deputado federal Amaro Nascimento, que mesmo não podendo estar no dia a dia presente fisicamente, mas está de cabeça, de coração, trabalhando incansavelmente para, junto com o nosso grupo político, trazer muito mais investimento para o povo de Campo Formoso e da nossa região.